Reunião da Igreja em Santo André, 12 de julho de 2015. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: manter firme a carreira espiritual. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Amém, irmãos. Dou graças ao Senhor por estar aqui com os irmãos. E é bom estarmos juntos sempre. Quando vemos que se aproxima o dia do Senhor, devemos estar juntos e cada vez mais juntos, né? Vou compartilhar com os irmãos, eu gostaria de ler capítulo 12 de Hebreus com os irmãos, já que os irmãos estão lendo esta epístola na reunião. Vamos acompanhando a leitura aí, desde o versículo 1, vamos ler todo o capítulo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz e, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos: filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós o reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai-lhe a levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que se lhes não falasse mais. Porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegaste ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, e a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Verso 28 diz: pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Amém? Muitas coisas, claro, não vamos explicar todas as coisas, mas aquilo que é essencial neste capítulo. Sem dúvida, a escritura que foi dirigida aos hebreus foi para aquele tempo e muito mais para o nosso tempo. Nós comprovamos, voltando ao capítulo 10, que o escritor admoesta sobre a congregar, no verso 25 do capítulo 10, ele diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Foi uma exortação para os crentes daquele tempo? Foi. Mas muito mais para os crentes desse tempo. Uma exortação para que eles mantivessem firme a sua carreira espiritual. No final da carta aos Hebreus, ele vai dizer, verso 22 do capítulo 13, diz: rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi. A exortação, a demonstração, para despertar nosso coração. Também mostrando que esta escritura especificamente é para nós hoje. Não devemos deixar para os crentes daquele tempo, devemos atentar que esta escritura chama a atenção para nós hoje. O versículo 37 ainda do capítulo 10 é uma exortação para cada um de nós. Porque ainda um poucochinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Aí ele diz: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós vemos aqui, nós lemos na última, os últimos versículos do capítulo 12, está falando do reino. Aonde encontramos a vida do reino? Vida do reino e vida da igreja não tem diferença. A vida da igreja é a vida do reino. Nós estamos no reino, recebemos um reino que não pode ser abalado. Sirvamos a Deus com toda reverência e piedade ou temor, uma santidade e temor diante de Deus. Não dá para nós sermos crentes apenas, nós temos que ser santos. Nós sempre lembramos da palavra do irmão McIntosh: a salvação é para o crente, A pessoa do Salvador é para o santo. Esta escritura que lemos em Hebreus capítulo 12 está nos mostrando uma carreira proposta. E esta carreira só pode ser corrida por santos, crentes santos, que têm uma fé viva na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Está mostrando uma meta a ser alcançado. E há realmente a referência da pessoa de Jesus Cristo e do seu reino no final do capítulo. Nós temos uma carreira para alcançar a pessoa de Jesus e o seu reino. Mas para alcançar isto, nós temos que viver uma vida adequada hoje à verdade do Senhor, à palavra do Senhor. Temos que viver uma vida adequada à sua santidade, à sua pureza. Por isso que a palavra do Senhor está mostrando, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, não somente olhando, mas considerando. João diz: aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. O que o mundo está precisando é ver pessoas semelhantes a Jesus. Não um monte de palavrórios, de conceitos, de doutrinas, preconceitos. O mundo está precisando de ver pessoas semelhantes a Jesus. Como aqueles irmãos em Antioquia viveram tanto semelhante a Jesus, que foi ali que eles foram apelidados de cristãos. A exortação de Deus, no capítulo 12, vai nos pôr no trilho da carreira. Por exemplo, diz, no começo do capítulo, nós temos aqui a exortação sobre a carreira, depois nós temos a exortação sobre disciplina, ter uma vida disciplinada, aceitar correção se nossos pés estão fora do caminho, porque somos filhos. O filho é corrigido. O filho, para se considerar um filho herdeiro, ele tem que aceitar a correção. Todos que não aceitaram a correção, eles foram destituídos da herança. Não foram destituídos da salvação, da vida eterna, mas da herança. Deus tem uma herança, a revelação do seu próprio filho e o seu reino. Por isso a disciplina. Por isso nossa vida tem que ser uma vida regrada pela obediência. Por isso nossa vida tem ordem divina. Vamos supor, na família tem uma ordem divina na família. Existe a ordem para o marido, existe a ordem para a mulher, existe a ordem para os filhos. É uma vida disciplinar. Não pode haver desordenança nessa questão de Deus aí da família. Família é uma coisa de Deus. Porque aí Deus deixa, por exemplo, uma grande nuvem de testemunhas. Testemunhas que fizeram alguma coisa, que deixaram tudo e seguiram o Senhor, mesmo no seu tempo não tendo visto o Senhor, não tendo ainda experimentado a vinda do Senhor, o Redentor, mas mantiveram a vida disciplinar de fé e obediência, seguindo aquilo que eles tinham ouvido. Não seguindo ainda o que eles tinham visto, mas o que eles tinham ouvido acerca do Senhor. Deixaram todo o embaraço, diz a deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Bom, às vezes você fala, bom, eu não tenho pecado nenhum. Eu estou fazendo essas coisas aqui, mas não é pecado o que eu estou fazendo. Isso aqui não é pecado. Eu tenho liberdade para fazer. Tem sim, mas é embaraço. Jesus falou que nós não temos problemas, nós não devemos abandonar nossa família, nossos parentes, né? Mas eles podem se tornar um embaraço. Se nós ficarmos nos dedicando exclusivamente, gastando muito tempo com eles e deixando a congregação do Senhor, torna-se embaraço. Quem não amar mais a mim do que seu pai, sua mãe, seus irmãos, né? Enfim, sua esposa, seus filhos, não é digno de mim. Isso é uma verdade que Jesus falou, se você quer seguir o Senhor. Nós precisamos realmente, na maior, às vezes os maiores embaraços na igreja está exatamente naquele espírito familiar, naquele espírito de parentela. Se a parentela fosse boa para a carreira de Abraão, Deus não teria dito, deixe tua parentela. Não é mesmo? Para seguir a carreira, irmãos. Não significa que vamos... Abraão não deixou de amar seus parentes, porém avançou pela fé em direção a uma meta exclusiva que lhe traria realmente a glória e a bênção. E trouxe a garantia da bênção para os seus descendentes. Né? Às vezes nós partimos muito na direção dos nossos parentes, nossos filhos, enfim, e não partimos na direção do Senhor. Não temos nenhuma herança para deixar para eles. Não temos nenhum exemplo de fé para deixar. Diz que Abraão andou com Isaac e Jacó, né, em cabanas. Que bom, se quer deixar uma herança para o teu filho, quer deixar uma herança para o teu neto, chama-o para andar com Deus. Isto é maravilhoso. Nós temos uma carreira para seguir e temos uma carreira para passar para nossos filhos, para levar nossa esposa para aquele caminho. Há muitos outros embaraços, né? Se ocupar demasiadamente com riquezas, dinheiro, se ocupar demasiadamente com trabalho, embaraço. Se ocupar demasiadamente com um sonho que eu quero alcançar. Só existe uma meta, irmãos. Ganhar a Cristo. Buscar o seu reino. E a sua justiça. As demais coisas, deixa o Senhor cuidar. Ele cuida. O Senhor fez uma grande ceia e chamou muitas pessoas. E disse, olha, vou fazer as bodas do meu filho. E se deparou que os convidados estavam embaraçados com muitas coisas. Irmãos, vamos cuidar hoje da meta. Vamos alcançar a meta. Seguir a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, como ele esteve neste mundo... Não teve onde reclinar sua cabeça, seguiu diretamente na meta para a qual ele veio. Ele atingiu a meta. Nós estamos salvos aqui porque ele atingiu sua meta. Nós podemos alcançar o reino se atingirmos nossa meta. A nossa meta é o Senhor, é ver a face do Senhor. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Pelo menos por 1000 anos você não vai ver a face do Senhor. Se você não se santificar, se você viver na carne, pelo menos por 1000 anos você vai ficar sem ver o rosto do Senhor. Esta é uma verdade que nós precisamos estudar mais a fundo. Né? Então, mas Deus tem realmente misericórdia, deixou seu filho como exemplo, modelo. Verso 2 aí, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Vamos ver como ele viveu da fé? Vamos caminhar olhando para ele? Como o Senhor viveu da fé? Como ele realmente se comportou? Quando falaram para ele assim, tem que pagar imposto a César ou não tem que pagar? Ele disse, ele poderia dizer, tem que pagar. Ele disse, de quem é esta imagem? Ele disse, César, então, dê a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Pronto, nós não precisamos ficar questionando. Olhe para Jesus. Ele é a sabedoria. Ele é a nossa inteligência espiritual. Ele é a nossa vida. Olha para Ele. Ele é o autor e consumador da fé. Como Ele realmente foi aperfeiçoado na sua fé. Ele chegou ao final. Nós também. Chegaremos ao final se nós estivermos olhando firmemente para Ele. Mas não é simplesmente, vou olhar para o Senhor. Não, é olhar e seguir seus passos, segui-lo, fazer o que Ele fez. Nós temos vida para isso, nós recebemos a vida de Jesus para andar como Ele andou, fazer como Ele fez, viver como Ele viveu. E o qual, pelo gozo que Ele estava proposto, suportou a cruz. A cruz é algo que nós precisamos cada dia. Desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Mas eu quero tocar um pouco mais na questão da santidade. Verso 10 aí. Ele fala da correção, fala de resistir o pecado. O objetivo da correção, verso 10. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam. Aqueles significa os pais, segundo a carne. Mas este quem? Deus. Este Pai, Pai dos Espíritos, Deus mesmo. Este, para nosso proveito. Para sermos participantes da sua santidade. Ser participante da sua comunhão santa, da revelação dele em nós. Essa participação é por semelhança. A semelhança dele é revelada em nós. Cristo é revelado em nós. Claro que nesse corpo não será revelado na plenitude, mas na virtude moral será revelado Cristo em nós. A santidade moral dele é manifesta em nós. Nós devemos ter caráter, e esse caráter é o do Senhor Jesus. Hoje o mundo se escandaliza com crentes que não têm caráter. Porque o mundo espera ver o caráter de Cristo manifesto. Mas há muitos crentes sem caráter. Há crentes que são desonestos, há crentes que não pagam suas dívidas, há crentes que não têm controle. Com que testemunho há? Se os crentes não são controlados pelo Espírito Santo, não são governados, não são dominados. Há uma necessidade grande de nós realmente permitir que o Espírito Santo domine nossa vida, governe nossa vida. Há uma necessidade muito grande de nós nos rendermos ao Espírito Santo. Irmãos, às vezes nós pensamos assim, qual a importância da cruz na nossa vida? Qual a importância do viver negando a si mesmo? A obra da cruz na nossa vida, qual a importância dela? A importância dela é de revelar uma outra vida em nós. A vida do Senhor, a vida de ressurreição. Por quê? Só pode experimentar vida de ressurreição quem morre. Quem morre pela fé, com a garantia de que vai ter uma nova vida. E essa vida é a do Senhor que brota em nós. A nossa vida é apenas uma casca, como foi representado no grão de trigo. E também, irmãos, vamos seguindo na questão da santificação, verso 14, aí. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Paz é uma pessoa, mas também é um caminho. Seguir. Santificação é uma pessoa, mas também é um caminho que tem que ser seguido. A admoestação aqui é que nós temos que ter uma vida maravilhosa com os irmãos e uma vida maravilhosa com Deus. Uma vida em harmonia com os irmãos e uma vida em harmonia com Deus. Uma plena harmonia com os irmãos e uma plena harmonia com o Senhor. Não tem como viver uma harmonia com o Senhor sem ter harmonia com os irmãos. Esse caminho da paz nós temos que seguir. Se houver alguma ofensa, nós devemos acertar. Se nós ofendemos, nós devemos recorrer ao irmão e pedir perdão. Devemos consertar e viver em paz. E a santificação está bem mais relacionada ao Senhor. Nós temos que tomar o caminho da santificação. Devemos realmente tomar o caminho da paz. Diz a Bíblia assim, procure a paz e siga. Procure a paz. Aquele que teme ao Senhor, ele busca a paz, ele procura a paz. E aquele que quer ver o Senhor, vai buscar santificação. Vai buscar uma vida adequada na obediência à palavra do Senhor. O que realmente, onde está o caminho da santificação? O Salmo 77, verso 13. O caminho da santificação nós sabemos, que é o caminho da cruz. Salmo 77, 13 vai dizer: o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Irmão, oi?
Essa versão fala assim, o teu caminho, ó Deus, é de santidade.
É de santidade, né? A santidade é viver no santuário. O que é o santuário? No templo, lá no tabernáculo, no templo também, existiam três repartições. Qual das três era o santuário? Tinha o átrio, o lugar santo e o santíssimo. O santuário é o santíssimo lugar. Porque o santuário significa onde o santo vive, é onde ele está. Isto é santuário. O Espírito Santo procura um santuário, ele quer viver dentro de nós. Então, a igreja é um santuário do Espírito Santo. Assim como aquele, figuradamente, lá no tabernáculo, o lugar santíssimo era o santuário de Deus. Lá estava o propiciatório e a presença imediata de Deus. Ali é o santuário. O santuário é onde está a presença imediata de Deus. O nosso caminho é realmente o caminho do santuário. É o que Hebreus abre esse caminho. Lá no capítulo 10, ele abre o caminho do santuário. Ele diz que nós temos que viver uma vida ousada. Capítulo 10 de Hebreus, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Ousadia. O que é a ousadia? A ousadia é o fruto de uma fé viva. O fruto da fé é uma vida ousada, uma vida de liberdade em Cristo. É por isso que nós temos que cuidar muito com doutrinas, porque elas nos privam da liberdade muitas vezes. Porque elas apenas são imposições que vão tirar a ousadia, vai me deixar com uma fraca consciência e não vai servir para me aproximar mais do Senhor. Ou posso me aproximar de forma errada. Por isso que nós temos que ter bastante zelo com a questão das doutrinas e buscar o Senhor. Porque a ovelha fica, pende a cabeça para cá, depois pende para lá, porque ouve aquele pregador, ouve aquele outro, e fica confusa. Deus quer que os seus filhos tenham plena liberdade para entrar no santuário sem peso de consciência. Uma coisa é pecado na consciência. Outra coisa é constrangimento na consciência. A fé nossa tem que ser viva no Senhor e não em regras. Para nós abraçarmos o Senhor no santuário. Irmãos, temos que viver uma vida realmente. Essa palavra ousadia quer dizer a mesma. Você pode colocar a mesma palavra aí, liberdade. Tendo liberdade. A nossa vida tem que ter uma sequência de liberdade. Avançando. Mais liberdade para conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós temos que realmente ter as doutrinas essenciais, estar bem fundamentada nela. Mas não devemos nos embaraçar com as não essenciais. Nós temos que realmente ter bastante cuidado. A igreja precisa crescer saudável no Senhor e avançar no Senhor. Então, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. A carta aos Hebreus é tão rica, irmãos, tão maravilhosa. Ela fala do reino, porque aqui também fala do rei sacerdote. Jesus Cristo é o rei sacerdote. Ele nos convida a entrar diante do seu trono, para vivermos com ele, perante o seu trono, juntamente com ele. Uma vida comum, uma vida de comunhão, uma vida realmente de transformação. Quanto mais você entra na presença do Senhor, quanto mais você contempla o Senhor, você vai sendo transformado pelo poder do Espírito Santo. Isso é uma questão de fé, fé viva, ousada. É você realmente crer que isto se transforma em realidade para você, é uma realidade viva. Não é um contexto muito distante de você. É algo vivo. Viver da fé na presença do Senhor, no santuário do Senhor. Irmãos, santidade É um caminho de viver irrepreensível. É vivendo irrepreensível nesse caminho. E Deus deixou para nós o Salmo 119. A segunda sessão do Salmo 119 vai mostrar para nós o caminho. Irmãos, o caminho para a santificação é a obra da cruz. E o que é a obra da cruz? É o poder da palavra de Deus agindo em nós. É você andar nesse caminho, o caminho da palavra, irrepreensível nesse caminho. Como purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra? Verso 10, de todo o meu coração te busquei, não me deixe desviar dos teus mandamentos. Verso 11, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Bendito és, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Alegrar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. O que é a cruz? É a ação da palavra de Deus na nossa vida. Ela nos santifica. Ela traz o poder da ressurreição na nossa vida. Mas antes ela vem nos matar, nos podar. Pegando aqui algo que o irmão Christian Shen nos ensinou sobre a numerologia na Bíblia. Este Salmo tem 22 capítulos e toda a obra da cruz está descrita nele. Ele tem 22 capítulos de 8 sessões de cada 8 versículos. 22 sessões de 8 versículos. O número 8 sempre vai indicar para nós a ressurreição. Assim como o número 17 também vai nos indicar a ressurreição. Por exemplo, podemos tomar a somatória de 3 números para formar os 22. O primeiro número é 14 mais 3 e mais 5. Vai dar o quê? Os 22. O 14 significa número de morte, cruz. A cruz operando na nossa vida através da palavra. A palavra de Deus realmente opera em nossos corações e nos liberta e nos santifica. Através de que Paulo falou que a igreja seria santificada? Para os irmãos que ainda não sabem, Efésios capítulo 5, verso 26 diz, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Quer santificação na tua vida? Não tem como você querer e fugir de ouvir a palavra. Ou fugir da ação da palavra na tua vida. A palavra é poderosa para salvar nossas almas. Então o elemento salvador da alma é o quê? É a palavra de Deus. Assim como ela também operou na salvação do nosso espírito, na regeneração dele, através do Espírito Santo, o Espírito Santo operou regenerando e vivificando o nosso espírito, também a ação da palavra como semente incorruptível, disse Pedro, que trouxe a regeneração, o nascer de novo, pela operação da palavra de Deus. Assim também a salvação de Deus continua na nossa alma. A nossa alma tem três áreas que somos, que representam nós próprios, nosso eu, né? A nossa mente, a nossa vontade e nossas emoções. E são três áreas que precisam ir para a cruz, que está descrita também lá em João, 1 João 2,15. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, soberba da vida, são três áreas da nossa alma que não está lá fora. O mundo que fala João lá não está lá fora, esse mundo está aqui dentro. É esse mundo aqui que precisa ser crucificado. Quando Paulo diz assim, estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. Aquele mundo interior que ele pôde crucificar. Por quê? Se aqui está livre, você não se prende ao que está fora. Se você está liberto, se nós vivermos na concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, nós estamos vivendo realmente uma vida da nossa alma. E a alma é salva pelo poder da palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus, leia a tua Bíblia. Deixe ela operar em você. Deixe o Espírito Santo te santificar com a palavra. É o caminho. Então, Salmo 119 é aquela somatória. O 14 mais 3, que é o número da ressurreição. Às vezes nós pensamos assim que a obra da cruz é aquela obra que vem e me aniquila completamente. Matou, anulou, não tenho mais sentimento, não tenho mais sensação, não tenho nada. Ressuscita uma nova emoção, uma nova vida, uma nova maneira de viver, santificada, emoções santificadas, vida santificada, pensamentos santificados, todo diferente do que o velho homem costuma fazer. A palavra de Deus, ela não só vai operar a morte daquilo que tem que morrer, mas ela vai ressuscitar aquilo que tem que viver, que é Cristo em nós, esperança da glória. Aí nós temos sentimentos, sim, nós temos expressão, mas expressões que glorifiquem o Senhor, expressões que são de um novo homem, não de um velho homem. Um dia tinha uma irmã ali que ela gostava muito de baile, né, dançar, essas coisas. Acho que a Raquel sabe quem é. Não convém falar o nome. Mas ela chegou na igreja e daí, quando os irmãos cantavam o louvor, ela saía rebolando e dançando e tal. Falei, peraí, mas dançar no Espírito é maravilhoso, mas dançar na carne é terrível. Dançar pelo mover do Espírito Santo não tem problema nenhum. Mas nós que estamos cheios de preconceito, não, nem no Espírito não pode. Né? Irmãos, quem manda na igreja é o Espírito Santo, não é você. E se ele levar alguém a dançar, é um problema dele, não é teu. Então o poder da ressurreição, quando nós entramos no caminho da palavra, o caminho da cruz, que é o caminho do santuário. Nós só vamos parar lá no santuário. E o número 5, que completa os 22... é a responsabilidade do homem. Número 5 é a nossa responsabilidade com a santificação. A nossa responsabilidade de manter a vida no caminho. O Senhor dá toda a sustentação, mas nós temos a responsabilidade com Ele de nos manter no caminho, para que nossos pés não saiam fora. Como lá em Hebreus diz que o capítulo 12 ainda, voltando lá, Verso 12, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Mãos cansadas. Irmãos, você está cansado de servir? As mãos representam o serviço cristão, o serviço espiritual. Está cansado? Muitos cansam. Diz lá, não cansemos de fazer o bem. Enquanto tivermos tempo, não cansemos. Faça. Use as mãos. Paulo disse, estas mãos me serviram a mim e aos que estão comigo. Ele disse também que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Ele fala isso em Atos dos Apóstolos. Tuas mãos têm que estar cheias para dar. Não vamos cansar. Deus quer que aqueles que estão cansados, com as mãos cansadas, levantem de novo suas mãos. Está desanimado? Levanta suas mãos. E joelhos desconjuntados representa a fé que enfraqueceu. Porque nós temos a nossa fé representada nos nossos joelhos, quando nós dobramos nossos joelhos perante o Senhor. Dobramos porque cremos nele. Dobramos nossos joelhos porque ainda temos submissão a Ele, reconhecemos Ele como Senhor. Mas quando nós estamos realmente, nossa fé vai, aí claro, nós vamos saindo da vereda conforme o verso 13. Fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Se vamos enfraquecendo no serviço, na casa de Deus, se vamos enfraquecendo nas orações, se vamos enfraquecendo na fé, ó, a gente mede a fé de alguém pelas orações e pelo serviço na casa de Deus. Quanto mais fé, mais ação de serviço na casa de Deus. Quanto mais fé, mais oração tem na igreja. Mas quando a fé vai diminuindo, eu vou me ocupando com o mundo. Já não me ocupo mais com oração, já não me ocupo mais com serviço na casa de Deus. Estou tão ocupado com o serviço no mundo, estou tão ocupado com os afazeres do mundo. Estou tão ocupado com os amigos lá fora do que com os amigos da igreja, do Senhor. O pé vai se desviando. Nós precisamos realmente, irmãos, os irmãos estão lendo a carta aos Hebreus, mas meditem, meditem, há segredos espirituais para você vencer, ser um vencedor, não desanimar. Veja o capítulo 11, leia o capítulo 11 inteiro, como a fé realmente é apreciada por Deus, Deus aprecia a fé. Uma fé viva. Ele começa falando de fé já no capítulo 10. Se você entra no santuário e vive uma vida santificada para Deus, a tendência é você crescer mais e mais na fé, tua fé ser aperfeiçoada. Você vai enfrentar qualquer dificuldade, mas mantém seus olhos firmes no Senhor. Não vai se abalar. Não vai abalar. Nossa força. Até falei para os irmãos escreverem na parede, né? Lá nas suas cozinhas, irmãs. Nossa força está na palavra de Deus e não no pão que nós comemos. Aí está nosso poder. Jovens, vocês são fortes porque a palavra de Deus habita em vocês. Não é porque vocês comem churrasco todos os dias. É porque a palavra do Senhor. Vamos ter uma fé viva na palavra do Senhor. E servir uns aos outros. Não deixar a congregação. Hoje, os crentes não têm responsabilidade. Ao primeiro sinal ali na rua, eles estão deixando a congregação. Ao primeiro sinal, eles estão deixando de vir à reunião. Meu Deus! Nós precisamos de uma ajuda nos Estados Unidos, um socorro de Deus, e algum dos irmãos prometeu que ia nos ajudar. Aí, meia hora antes, disse: eu não posso ajudar, porque eu vou no teatro, que vai ter um lançamento de uma peça. Falei: tá bom, tá, pode ir. Irmãos, vamos ser responsáveis. Recebemos um reino inabalável. Nós recebemos esse reino. Nós temos que preservar e tomar posse dele quando o Senhor voltar. Nós temos que viver a vida dele hoje, mas nós vamos viver a expressão dele quando o Senhor voltar. O mundo vai ver isto. Amém, irmãos? Vamos orar então, agradecer ao Senhor.